A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E esta quinta-feira falamos do longo adeus de António Costa, dos lucros, recorda TAP, mas Bruno Vieira Amaral, primeiro vamos a uma luta que promete animar os próximos tempos. Depois de tudo o que temos assistido, afinal agora, quem é o líder da oposição?
Ora, depois de um dia de impasse, foi finalmente eleito ontem, à quarta tentativa, o presidente da Assembleia da República, mas o que vem aí é mais importante, é mais interessante, que é a corrida para a liderança da oposição. Só começou agora, vimos ontem que ainda nem tinha começado, nós pensávamos que tinha tudo ficado definido no dia das eleições, mas não. A corrida para a liderança da oposição começou agora. André Ventura, em modo eu é que sou o presidente da Junta, abriu as hostilidades, tomou a dianteira, disse que o acordo entre PS e PSD para a eleição do presidente da Assembleia da República deixa antever outros entendimentos futuros, nomeadamente quanto à aprovação de orçamentos, e que assim o Chega assumirá o papel de liderar a oposição, um papel que André Ventura sente perfeitamente apto para desempenhar. É quase, eu diria, o papel da vida dele. Mas Pedro Nuno Santos, que em nome da estabilidade institucional apresentou uma solução ao PSD para a presidência da Assembleia da República, a eleição de Aguiar Branco, não perdeu tempo e veio logo dizer que quem vai liderar a oposição é
sou
o PS,
sou eu
é que sou o presidente da Junta. Eu não sei se alguma vez o cargo oficioso de líder da oposição foi tão desejado, tão disputado, mas o que é certo é que temos aqui, popularmente falando, dois galos para um poleiro e que nos próximos tempos vamos ver quem é que sai como rei da capoeira, ou pelo menos vice-rei, não é? O vice-rei da capoeira.
Vamos ver, entretanto, Bruno, em relação a António Costa, isto é um adeus ou é um até já?
Ainda não sabemos, mas tem sido uma despedida muito longa,
As despedidas são muito difíceis.
São difíceis, está a ser difícil.
É difícil cortar o laço.
Para António Costa cortar o cordão umbilical que o liga ao governo. O Imenso Adeus, The Long Goodbye, é um livro policial de Raymond Chandler, já devem ter visto alguma das adaptações para cinema, mas esta é a primeira vez que há uma adaptação para a política portuguesa, até agora não tinha havido. Tem sido mesmo uma longa despedida, e ninguém diria, há uns anos António Costa parecia cansado, desejoso de ir para a Europa, e nem a maioria absoluta o animou muito, via-me-lo cansado, sem grande ânimo para enfrentar.
Energia.
Sim, não, estava um bocadinho com o tempo, não é? Como se costuma dizer. Teve os seus momentos de ânimo, sim, alguns, mas a chama já não estava lá, aquela chama de António Costa. E agora, nos últimos dias, como primeiro-ministro, António Costa recuperou a confiança. Não sei se lembram daquele slogan, Costa avança com toda a confiança.
Sim, perfeitamente.
Agora é avança para a porta de saída e ele está a avançar um bocadinho contra a vontade, mas está a avançar. O que dá a entender é que por ele continuava a fazer isto até ao fim da sua vida política, que é despedir-se dos amigos europeus, a dizer adeus ao Presidente da República, entregar ao sucessor uma pasta de transição repleta de obras prontinhas a estrear e a fazer balanços, não, que é o que se faz nestas despedidas, não é? Um balanço. E ontem António Costa fez mais um, talvez seja o último, talvez não.
Talvez, até dia 2.
Até dia 2 ainda muita água vai correr debaixo das pontes. E este balanço teve direito a PowerPoint e tudo, é uma especialidade do PS. Não sabemos, lá está, se será o último, mas no essencial o primeiro-ministro confessou que gostaria de ter encontrado o país tal como o deixa agora, queixou-se das múltiplas crises que teve de enfrentar e lamenta não ter avançado mais depressa em algumas áreas, como por exemplo a habitação. Para finalizar, deixou no ar uma promessa ou uma ameaça. Já não é comentador e ainda não é comentador, disse António Costa, mas talvez venha a ser, foi o que ele disse. Vai andar por aí, isso vai de certeza.
Oh Bruno, e é inevitável termos de falar da TAP. O que fazer com este lucro?
Olha, eu trouxe um número que é precisamente o número dos lucros que a empresa apresentou. 177,3 milhões de euros. Podia ser a dívida de algum clube português de futebol, mas não, são mesmo os lucros que a transportadora aérea portuguesa apresentou ontem são um recorde. Nunca a TAP tinha voado tão alto.
Estás forte nos slogans.
Ah, hoje estou. Isto mostra que hoje
ideias,
é sexta-feira.
É tudo a tirar ideias.
Ora, este é um valor quase 3 vezes o lucro apresentado em 2022, de 65,6 milhões de euros, e há outros números impressionantes no relatório apresentado pela empresa. Houve recorde também nas receitas operacionais, que atingiram os 4,2 mil milhões de euros, e os 15,9 milhões de passageiros transportados representam uma subida de 15%. Relativamente ao ano anterior, embora aqui ainda fiquem aquém dos 17 milhões de 2019, o último ano pré-pandemia.
Pré-pandemia.
A partir
sim.
daí baixou um bocadinho. Uhum. Mas há sempre um mas nestas histórias. A aterragem no último trimestre do ano passado não foi muito suave. A companhia registou prejuízos de 26,2 milhões de euros e isto em parte devido aos acordos de empresa com os trabalhadores. Uhum. Os custos com trabalhadores quase duplicaram para 722 milhões de euros. E agora esta é que é a pergunta que os portugueses devem estar a fazer neste momento, é se a TAP está em condições ou não de começar a devolver o dinheiro que o Estado injetou na empresa.
Eu
estou interessado em saber, gostava muito de saber. Ricardo Penarroias, o presidente do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil, defendeu isso mesmo ontem, aqui em conversa contigo, Carla.
Sim, sim.
E eu gostava muito, dificilmente a empresa poderá devolver a totalidade do dinheiro injetado pelo Estado, mas seria um sinal de responsabilidade, de agradecimento por todo o esforço feito pelos portugueses para salvar a TAP, ou então podiam, eu não digo começar a devolver à empresa, mas oferecer uma viagem a cada português. O que é que
em géneros.
Em géneros, pagar em géneros uma viagem a cada português. Quer dizer, não sei se todos os portugueses estariam ansiosos por viajar
na TAP.
Não sei, estou a dizer, não sei.
É só uma ideia. Bruno Vieira Amaral, com as perguntas que marcam a atualidade de segunda-feira, à nova edição, é sempre a seguir ao Jornal das 7.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.